Quer ser Cíntia de Futebol?
Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E acá, La Pelota no se mancha.
Eu me equivoquei e paguei. Pero... La pelota no se mancha.
Abreu, tirou! Gol! Uruguai no mar!
Llegar a Agustín Álvarez Martínez, va el canario, ahí va, llega, tiró Roche, la vuelta, gol, de Peñarol, Ariel, la vuelta. Apareció el argentino para capturar el rebote que dio Rochet, que fue contra el vertical izquierdo a rechazar el tiro de Álvarez Martínez, y Nahuel Pan apenas pudo entrar a la pelota para mandarla ajustada a la red, y a los 43 poner el 3-2 lo firmaría el Nahuel Pan.
Programa escutando o Claro Obscuro da altamente recomendável banda uruguaia La Vela Puerca. E escolhemos essa música, claro, porque a torcida do Peñarol fez uma adaptação desse tema que vocês escutaram aí, levou para a arquibancada e foi elogiado inclusive por Jorge Sampaoli, um grande técnico, mas também um grande conhecedor das principais bandas sul-americanas, como ele mesmo definiu já. Uma vez que enfrentou, a torcida do Peñarol é uma das mais passionais que ele já viu. Mas por que a gente começou esse programa com o Peñarol? Porque o Carbonero venceu o Clássico Uruguaio neste fim de semana, o segundo disputado em seu novo estádio, né, o campeão del siglo. O anterior tinha terminado empatado por 1-1 no Apertura 2019, e por isso era tão importante vencer o Nacional para manter o tabu. O Peñarol conseguiu a vitória, e ele, El Lolo Stoyanov, sim, aquele, voltou caminhando para casa para pagar uma promessa, tamanha era a importância desse jogo, que terminou 3-2 para o Peñarol, algo meio incomum, né? Tantos gols num clássico uruguaio, que foi para lá de emocionante. Os donos da casa abriram 2-0, sofreram um empate e fizeram o gol da vitória com o argentino Nahuel Pan, sim, também aquele que passou por aqui, e que estava estreando justamente nesse domingo. Ele aproveitou um rebote num pênalti e fez o gol da vitória do Peñarol. E já no final do jogo, Gabriel Neves, do Nacional, um excelente volante ofensivo, ele foi expulso por dar uma patada descomunal. Ele, que é pretendido pelo River Plate de Gallardo, levantou e deixou o campo sozinho. Ele nem olhou para o árbitro para confirmar se ele tinha mesmo recebido o cartão vermelho. Tamanha foi a violência da entrada dele. E sim, né, claro, houve confusão no final da partida, inclusive nos vestiários, com os dirigentes do bolso cobrando explicações do árbitro, porque consideravam que o Nahuel Pan invadiu a área e só por isso conseguiu chegar antes no rebote da penalidade. Eles até têm um pouco de razão, além de também reclamarem um outro pênalti, dessa vez a favor do Nacional, que o árbitro não deu. Vamos escutar então como acabou o Clássico Uruguaio, com muita briga no final, e não importa quando você escute isso, tem briga no final do Super Clássico Uruguaio, e olha só como terminou o jogo. Golpes de punho, amontonamiento de hombres.
Cantan el grito de guerra de Peñarol en el estadio, pelota fuera de terreno, minuto 51:30, va a haber lateral, pide el final Rubén Paz desde el banco, va a haber saque de costado que va a estar efectuando el elenco de Peñarol, va a poner en juego la pelota para los carboneros el futbolista Piquerez. Piquerez tira para Nahuel Pan, que hizo el gol de la victoria, ahí viene Nahuel Pan, Nahuel Pan sacudido, foul contra Nahuel Pan, cometido por Villar, va a haber tiro libre que favorece a Peñarol, minuto 51:50, va a sacar la pelota Peñarol, tiro libre que va a ser el cuervo Facundo Torres. Peñarol 3, Nacional 2, lo ganaba 2-0 Peñarol, lo empató Nacional y lo ha ganado Peñarol, ganó Peñarol en el campeón del siglo, es el final, Pita Jiménez con gol de Nahuel Pana en la recta final del pleito, tras un penal que le había atajado Rochet a Álvarez Martínez. Cuando hay golpes y siguen los golpes, ha ganado Peñarol 3-2.
Bom, vamos falar de Libertadores porque a semana é decisiva, inclusive para esse Nacional que chega muito abalado para tentar tirar um 2-0 contra o River Plate. Acho que é algo muito difícil, não vai conseguir porque esse Nacional tem muita dificuldade para criar jogo e define tudo na bola aérea, e eu acredito que o Gallardo vai com três homens no fundo para tentar combater essa bola alta do Nacional. Então deve ir com Pinola, com Robert Rojas e com o Paulo Dias, dois ótimos cabeceadores. Mas vamos começar falando de Libertadores com os brasileiros, porque o Palmeiras será o primeiro a entrar em campo hoje, terça-feira, contra o Libertad. Lembrando que o time empatou a primeira partida em Assunção por 1-1 e por isso pode até empatar novamente, desde que seja sem gols, para se classificar. É um jogo bem difícil para o Verdão, precisa jogar tudo o que pode, porque aí se classifica sem problemas. Mas se atuar como foi na semana passada, pode complicar as coisas, né? E o Libertad jogou neste fim de semana pelo campeonato local, empatou em 1-1 com o Guarani, e o técnico Gustavo Mourinho não poupou ninguém, porque era jogo importante, era clássico. Destaque para o volante colombiano, o Mejía, que voltou ao time. E esse resultado, esse empate com o Guarani, colocou o Gumarelo nas quartas de final do Clausura, vai enfrentar o Olímpia, então já vai ter um outro clássico pela frente. E o time que deve enfrentar o Palmeiras aqui na revanche, né, no segundo jogo das quartas de final, deve ser o mesmo que atuou lá na semana passada. Talvez até o Mejía comece como titular. Se não for ele, ele vai manter o Blas Cáceres no time, mas o Blas Cáceres foi muito mal lá no jogo em Assunção, inclusive se livrou de uma expulsão, era para ter sido expulso, e talvez ele comece mesmo com o Taquara Cardoso, como ele fez no primeiro jogo. Deve iniciar a partida, mas a gente sabe que pela idade, já está com 38 anos, o artilheiro não deve jogar os 90 minutos, então se não for ele desde o começo, vai ser o Sebastião Ferreira, e se for ele desde o começo, o Sebastião Ferreira também deve entrar em algum momento do jogo. Então vamos escutar, palmeirense, como o gol de empate, né, do Libertad contra o Guarani neste fim de semana, um gol aos 40 minutos do segundo tempo, e detalhe, hein, foi mais um gol de cabeça desse time do Libertad e uma cobrança de escanteio, então abre o olho com a jogada aérea, Palmeiras.
Lima pegar na pelota, Villalba, preparava o Tito... palo y lo batió por fin al arquero serbio, que parecía imbatível, decía el Gumarelo, y en esta sí.
Na quarta-feira tem a volta na Vila Belmiro de Santos e Grêmio. O primeiro jogo em Porto Alegre também terminou empatado por 1-1, então o Santos tem uma ligeira vantagem. Um confronto absolutamente aberto. Eu acho que eu já falei uma vez aqui, vou repetir: este time do Santos, apesar da juventude, joga uma Libertadores como se deve jogar, né? Acelera o jogo quando precisa, diminui o ritmo quando não lhe convém. Eu gosto de ver esse time jogando essa competição. E depois da derrota para o Flamengo, o Cuca falou sobre o jogo contra o Grêmio.
Agora, o que, que a gente tem que pensar bem? É definir a nossa estratégia, a maneira que nós vamos jogar, se nós vamos administrar um 0-0 que a gente pode jogar desde o início, se nós vamos tentar buscar o gol, para aí sim abrir uma vantagem. E essa estratégia passa pela escolha de jogadores. A gente não tem muitas opções, mas a gente tem algumas opções que a gente vai desfrutar bem de hoje até domingo. O cansaço, o lado físico é muito importante também, né? Que é uma decisão.
Mas do outro lado tem o Grêmio, e o Grêmio do Renato também é merecedor de todos os elogios. Renato também falou, depois do empate sem gols contra o Goiás pelo Brasileirão, assim como o Santos, o Grêmio também foi com uma equipe alternativa, e ele falou sobre o que planeja para a partida de volta das quartas de final da Libertadores.
Qualquer jogador pode jogar quarta-feira. O importante é que amanhã a gente volta. Vou conversar com o departamento médico, saber da situação de todos os jogadores, e a partir daí eu começo a definir a equipe que vai enfrentar o Santos. Qualquer jogador que esteja aqui, que esteja em Porto Alegre, pode começar o jogo de quarta-feira.
Na quarta-feira também começa as quartas de final para Racing e Boca. Aí esse confronto está atrasado em uma rodada, né? Por conta de todo aquele problema. Problema não, né? Mas quando morreu o Maradona, o Boca retornou a Buenos Aires e não fez a partida na data que estava prevista contra o Inter. Então está atrasado. Um confronto que animicamente tem o time do BKSS um pouco melhor. Claro, porque eliminou o Flamengo, o último campeão, no Maracanã. Então agora o Racing já tem um maracanazo para chamar de seu, né? Porque todo time tem um. E porque o Boca deixou uma péssima impressão na partida de volta contra o Inter na Bombonera. E neste fim de semana, também jogando em casa, empatou com o Arsenal de Sarandi. Claro, Miguel Angel Russo poupou os titulares, e por se tratar de um confronto de caseiro, tá tudo em aberto, né? Entre Boca e Racing. Porém, e nós sabemos o quão arriscado é apontar o Racing como favorito de qualquer coisa. Talvez, quem sabe, de repente, dessa vez, o Racing pode ser um pouquinho, quase nada favorito. A Academia perdeu no fim de semana de virada para o Vélez, e o BKSS, fiel ao seu estilo e o estilo de seus mentores, né, deixou um sobe-som bem curioso na bronca com o árbitro e as decisões do árbitro no jogo contra o Vélez. Nos cagam em la Libertadores, nos cagam aqui.
E se cantamos um pouquinho, por favor?
Três notícias rápidas e curtinhas, pegaditas al pé, sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano. A primeira, a gente viu, né? A gente abriu o programa de hoje falando sobre o Peñarol e a vitória no Clássico Uruguaio, e esse foi o último clássico do polêmico técnico Mário Saralegui à frente do Carbonero. O novo presidente do Peñarol já anunciou que não vai renovar o contrato do treinador, que é mais torcedor do que treinador, na verdade, né? E ele era muito ativo no Twitter, o Mário Saralegui, né? Ele provocava, insultava e tinha uma muleta especial. Ele colocava tudo no final e ele dizia "Vavala". Depois de tantas confusões, o Peñarol ordenou que ele fechasse sua conta na rede social para evitar mais dores de cabeça. A gente até deu essa notícia aqui na época, né? O Saralegui aceitou a decisão e fechou a conta, mas na semana passada ele admitiu que abriu uma outra anônima para continuar expondo as ideias dele na rede social, no Twitter. Vamos ver o que vai vir depois que ele se desligar oficialmente do clube, né? A segunda notícia ela vem lá do Chile, né? O Colo-Colo está numa situação complicadíssima com o rebaixamento pela primeira vez na sua história. Ainda falta muito campeonato, faltam 12 rodadas para o campeonato chileno acabar, mas o time é o último colocado e na próxima rodada vai enfrentar a Universidade Católica, vai ter clássico lá em São Carlos de Apoquindo. A Católica, que é líder e é o time que joga o melhor futebol no Chile já tem alguns anos, né? E agora encontrou na Sul-Americana uma competição internacional para chamar de sua, né? Porque eu nunca mais aposto na Católica na Libertadores, porque eu só quebro a cara. Bom, no último fim de semana o Colo-Colo deu uma respirada porque venceu um jogo importantíssimo na luta contra o rebaixamento, no jogo contra a União Espanhola, né? E o criticadíssimo atacante Javier Parragués, que chegou do Huachipato no ano passado, ele fez um dos gols e desabafou, né? Abre aspas para ele. Se até a minha mãe, que é torcedora do Colo-Colo, me critica, imagina quem não me conhece. Fecha as aspas. Pois é, Parraguês, não tá fácil a situação. Se até tua mãe tá te criticando, quem não te conhece, então? E a terceira notícia vem lá do Paraguai. Neste fim de semana, o VAR entrou em ação para avisar o árbitro da partida entre Sol de América e 12 de Outubro sobre uma possível lance passível de expulsão. Como eu não vou saber explicar o que aconteceu exatamente, eu prefiro traduzir de maneira livre aqui um parágrafo da matéria do jogo, que terminou empatado sem gols, um parágrafo do diário ABC Color. Então, abre aspas. Aos 20 minutos do segundo tempo, o Sol de América ficou com 10 jogadores por conta da expulsão de Matias Pardo. Em um determinado momento do jogo, o argentino disputou uma bola com o zagueiro Mateu Gamarra e tocou no seu bumbum. O lance foi revisto pelo VAR, que informou o árbitro Derlis Lopes e este expulsou o meia do time de Celso Ayala. Fecha aspas. Nada. A terceira notícia era essa mesmo.
Vine hasta aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad, que la amargura que intento cambiar.
Nesta semana, a TIC Sports, reconhecida por produzir as melhores publicidades argentinas em épocas de Copa, né, lançou um anúncio que é um agradecimento da bola a Maradona. O vídeo é realmente muito bonito, é bem emotivo, mostra a bola, aquela da Copa de 86, revisitando lugares marcantes na carreira de Diego, como numa peregrinação de despedida. Né? A linda canção que está tocando ao fundo é Vine Hasta Aqui, da banda Los Piojos, que já não existe mais, eles se separaram, e o cantor, né, o vocalista, o Ciro. Agora tem uma outra banda, também muito boa e recomendável, chamada Ciro e Los Persas, mas essa interpretação é de uma cantora argentina, de Salta, e é, faz toda a diferença, né, essa que a gente está escutando ao fundo, na música e no vídeo. E para continuar no assunto do Maradona, a gente vai chamar o maestro Ariel Palacios, que vai contar para a gente sobre um dos desejos manifestado pelo próprio Diego antes de sua morte.
Poder abraçar-te e sentir que já teus braços se niegam.
Como estão todos? Tudo bem? Bom, é impressionante, mas Maradona sempre impressiona e por isso não é de se espantar que a última notícia sobre o defunto El Pibe de Ouro, ou o Garoto de Ouro, ou El 10, ou o 10, fosse seu desejo de ser embalsamado, ou seja, de entrar para a eternidade, tal como os faraós do Antigo Egito, ou ainda como uma das principais figuras da história da Argentina, Evita Perón, que foi embalsamada, e tantos outros. É um país marcado, a Argentina é um país marcado pela necromania. Necromania, atenção, não confundir com necrofilia, que é sexo com os cadáveres. Necromania é a mania pelos cadáveres, pelos corpos dos mortos. E isso fica claro nos velórios colossais, na lembrança sempre das datas das mortes das celebridades argentinas. O pessoal nunca lembra a data de nascimento delas. Todo mundo sabe a data de morte de Evita Perón, mas nunca lembram a data de nascimento nem de Perón nem de Evita. Ou também como lembram a morte de Carlos Gardel, mas não lembram a data de nascimento dele. Bom, neste caso, dentro desse contexto onde existe essa cultura necrômana, Maradona, ele próprio, teria expressado seu desejo de ser imortalizado nesse formato. Ele havia dito a seu advogado, Matias Morla, que desejava algo similar ao Stalin. Aí foi uma confusão, na verdade, o que ele queria dizer era o antecessor de Stalin, Vladimir Ilyich Lenin, seu cadáver, que há um século está em exibição dentro de um mausoléu na frente dos muros do Kremlin, na Praça Vermelha, em Moscou. Havia rumores sobre isso há vários dias, mas neste fim de semana, o jornalista de fofocas Jorge Rial, que é um dos maradonólogos, e quando digo que é um jornalista de fofocas, ele tem informação sempre quente sobre política, até sobre economia. É um caso peculiar. Existe uma divisão do jornalismo de fofocas da Argentina que está muito misturado também com toda essa parte da cobertura política e econômica, e eles têm informações sempre quentes. Bom, Rial mostrou a carta que Maradona escreveu um mês e meio antes de morrer, na qual ele solicitava que seu corpo fosse embalsamado e que, além de ser embalsamado, fosse colocado, não em um mausoléu qualquer, mas dentro de um museu dedicado à memória dele próprio. E ali o caixão, o corpo, onde ele estaria em exibição, teria que ficar rodeado, segundo ele expressou, seus principais troféus, camisetas, enfim, uma série de objetos que ele reuniu ao longo de sua carreira e que também nesse museu houvesse o lado capitalista da coisa, merchandising para vender ali, para que as pessoas pudessem ir ver o corpo e depois lembrar alguma lembrança comprando na lojinha desse museu. O texto de Maradona, ele indica que nesse formato embalsamado, ele desejava, ele esperava poder continuar recebendo o carinho das pessoas, que as pessoas iriam ali e ali, vendo o corpo de Maradona, seria uma conexão diferente, supostamente, a Maradona cremado ou Maradona enterrado em um cemitério tal como ele está no cemitério de Bela Vista, lá na zona noroeste da grande Buenos Aires. Bom, acontece que, falando no cemitério, para poder embalsamar Maradona, será necessário retirar o cadáver dali e prepará-lo para esse embalsamamento de forma bastante urgente, né? Mas existem vários problemas. Primeiro, o pedido de Maradona não foi formal, ele foi escrito em um computador, foi impresso e assinado. Então, desta forma, não tem um peso jurídico, propriamente dito, porque não foi feito na frente de um tabelião, ou não foi assinado na frente de outras testemunhas e com a rubrica dessas outras testemunhas tampouco. Então, tudo isso ficaria na mão de seus filhos. Mas os filhos, os reconhecidos, estão brigando pela herança, estão brigados entre eles. Isso, os reconhecidos. Maradona também deixou um grupo abundante de filhos não reconhecidos que também exigem seus direitos. Então, nesse caso, há um cenário no qual há um pedido, supostamente, de Maradona, pelo menos assinado por ele, para embalsamar seu corpo, e, junto com isso, um problema de timing biológico, no qual os fungos estão já ativamente se alimentando dos restos mortais de Maradona. Mas os especialistas, em cadáveres enfim, os especialistas da área fúnebre afirmam que ainda é possível, mas que é necessário ter uma certa pressa para poder retirar o corpo de Maradona, esperando que ele esteja em condições bastante secas para que o corpo dele esteja pronto para poder ser feito alguma espécie de embalsamamento.
Chegamos ao fim de mais um episódio do La Pelota Non Semantia, edição cortita e LPE, e antecipando que a gente está planejando, junto com o Petício Dias, uma edição especial de fim de ano em que vamos premiar os sudacas, os melhores sudacas ou não de 2020. Vamos armar as categorias, o colegiado, enfim. Vocês podem mandar sugestões também de categorias para a gente. Pode ser lá no meu Twitter, lá no perfil no meu Twitter, no @leo_lepre. Vamos embora escutando Los Piojos, lembrando que você encontra o La Pelota no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify. Assine e siga nosso programa no seu tocador, que aí sempre que tivermos um episódio novo ele vai aparecer para você. O La Pelota Non Semantia tem a edição de Virrey Leonardo Bianchi, a participação del maestro Ariel Palacios e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.
Aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al